no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Acabei de chegar de Mato Grosso, capital Cuiabá, a única em nosso país que não elegeu mulheres para o cargo de vereador, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Cheguei, inclusive, a comentar esse assunto na Rádio Progresso de Alta Floresta, que leva a nossa voz a todo o Nortão. Alô, alô, minha querida Antônia do PDS São Paulo, saudade. Muito obrigada pela receptividade de vocês aí, Amara Régia. Ai, que bom. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, todas as 25 vagas da Câmara de Cuiabá no próximo mandato serão preenchidas por homens. A legislatura atual conta com a presença de uma mulher, a vereadora Luesse Ramos, do PSDB, e é só. Mas Cuiabá não está sozinha. Apesar de terem eleito mulheres, as demais capitais brasileiras também terão proporções baixas de vereadoras a partir de janeiro do ano que vem. Salvo Natal, cidade com a maior representatividade feminina. 8 das 29 vagas da Câmara Municipal vão ser ocupadas por mulheres. Isso significa 28% do total de vereadores, índice bem abaixo da proporção encontrada na população do país, em que 51,4% dos brasileiros são mulheres, né? No segundo turno, a presença das mulheres nas prefeituras também foi muito pequena. Apenas uma das 57 cidades que tiveram o segundo turno no último domingo elegeu uma mulher para a prefeitura. As candidatas eram minoria nas disputas nesta etapa do segundo turno, com apenas 6 representantes. Dessas, apenas Raquel Lira, do PSDB, teve êxito nas urnas em Caruaru, Pernambuco. Vai ser a primeira mulher a governar o município pernambucano. Menos mal. Só que diante desse quadro tão desalentador, nós vamos ouvir agora a agência Patrícia Galvão, na pessoa de sua diretora Jacira Melo, para aprofundar as possíveis razões para essa pergunta que todos nós estamos a fazer. Definitivamente, política tem gênero, Jajá?
Definitivamente, no Brasil, por conta dos partidos, a política só tem um sexo, que é o sexo masculino. O que, que nós queremos dizer? A estrutura partidária brasileira ainda impõe enormes barreiras à entrada das mulheres na política via eleições. As mulheres são muito bem-vindas nos partidos de norte a sul, leste a oeste do país, mas para ficar no segundo plano, para disputar eleições, para ter recursos, para ter lugar de poder, poder de decisão no partido, elas são excluídas. E é algo muito grave. Nós não estamos falando, ah, mas as mulheres não estão eleitas nos municípios. Veja, o município é o lugar da cidade, é o lugar onde a gente vive. Nós, mulheres, já somos mais de 50% da população em todos os municípios do país. Então, é óbvio, é necessário, é urgente que as mulheres façam parte das câmaras municipais, que ali discute as principais necessidades da cidade e ali se toma as principais decisões. Então, é algo que o Brasil está muito atrasado em relação a todos os países da América Latina.
Aliás, as mulheres não são nem um terço dos parlamentos aqui no Cone Sul, né?
Nem um terço. Agora, nós temos uma diferença importante, por exemplo, na participação das mulheres na Argentina. Por que diferente na Argentina? Porque lá o sistema de cotas, ele funcionou. Ele funcionou por quê? Porque não é como no Brasil. Lá na Argentina, a cota é para o número de mulheres eleitas e não para o número de mulheres candidatas. Então, no Brasil, está se brigando muito, para os ouvintes entenderem, é que agora se tenha uma cota de participação das mulheres na política, mas não para as mulheres serem candidatas, sim para reservar cadeiras nos municípios e na Câmara Estadual e na Federal. Isso vai mudar radicalmente. Alguns países estão trabalhando com essa máxima e provavelmente vai mudar esse cenário. Eu vou só comentar mais uma coisa. O Ministério Público Federal, desde 2012, fiscaliza de perto o desrespeito à cota eleitoral por sexo realizada por partidos. A cota eleitoral diz que no mínimo tem que ter 30% de candidatos, homens ou mulheres, por sexo. Mas os partidos nem isso cumprem. Vejam só, os partidos recorreram a candidatas fantasmas para preencher perto de 30% das cotas nessas eleições. E muitas dessas mulheres que foram candidatas fictícias, fantasmas, nem elas sabiam que eram candidatas, muitas delas não receberam um voto sequer. Nós ainda estamos no arco da velha por conta dessa mentalidade dos partidos.
É lamentável, para se dizer o mínimo, né, Jacira? Por isso que eu não estava entendendo por que algumas não tiveram sequer um voto. Quer dizer que elas nem sabiam que estavam no pleito?
Muitas mulheres não tiveram um voto sequer, nem delas próprias, porque elas não sabiam que eram candidatas. Veja até onde vai a farsa e o crime eleitoral. Nossa. Quer dizer, para cumprir a cota que a lei exige, muitos partidos de todos os espectros políticos, direita, esquerda, centro, ainda inventam candidatas fantasmas para cumprir a cota. Isso é inaceitável. É muito triste a gente falar desse cenário, porque as mulheres brasileiras estão na política há 100 anos. Há 100 anos. As mulheres têm participado da política, de partidos políticos, têm se candidatado há um século. O que a gente tem é uma estrutura partidária que precisa ser revista. Precisamos de uma reforma partidária, mas que não seja comandada pelo Congresso apenas, porque lá só tem interessados a barrar qualquer avanço. E acreditar, eu acho que cada ouvinte, cada pessoa que está nos ouvindo, Mara Regia, sabe muito bem que hoje as mulheres estão em todos os lugares importantes na sociedade. As mulheres hoje passam em todos os concursos públicos, para juíza, para promotora, para defensora pública, para todos os cargos relevantes da sociedade brasileira, por mérito, por capacidade, por vontade de estar na vida pública do país. Então, a política, o sistema partidário tem impedido que o Brasil avance. E o Brasil vai avançar com as mulheres na política, porque as mulheres são as principais usuárias dos serviços públicos. São elas que sabem mais aonde tem deficiência de água, de esgoto, de escolas, de creche, de todo tipo de serviço público que o Brasil precisa avançar, e as mulheres podem trazer uma enorme contribuição.
Com certeza. Agora, para finalizar, a plataforma cidade5050.org.br, que foi lançada aqui em Brasília, com a presença e a cobertura, inclusive, do nosso Viva Maria, ela surtiu efeito? Os candidatos e candidatas assumiram publicamente o compromisso em defesa dos direitos das mulheres?
Vários candidatos e candidatas assumiram a plataforma, isto é, trabalhar no seu mandato com políticas públicas que tenham uma perspectiva dos direitos das mulheres. Outros candidatos e candidatas eleitas também assumiram a plataforma, e agora nós vamos para o segundo tempo, que é monitorar e cobrar desses candidatos e dessas candidatas, que agora vão ser vereadores ou vereadoras e também prefeitos e prefeitas, o real compromisso com a agenda de direitos das mulheres e políticas públicas. E eu não canso de dizer, políticas públicas com perspectiva de direito das mulheres é uma política pública que atende toda a cidade. Porque a política pública na área de educação, segurança, alimentação, todo tipo de transporte, todo tipo de política que a cidade precisa que seja o melhor possível.
Pois é, esperemos que o cenário político a partir de 2017 seja mais propício a essas reivindicações, já que há muitos retrocessos em curso.
Isso, e vamos para Cidade 5050, cidades que respeitem os direitos de homens e mulheres e que a gente avance para um país melhor, para uma cidade melhor.
Merecemos. Um beijo, querido. Obrigada.
Beijo grande. Obrigada.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.